Aqui em Lagoa Vermelha, o tempo não está nada favorável, né? O céu bem nublado, chuva também agora aqui em Lagoa Vermelha e a temperatura ainda baixa, bem o que foi a última semana também, 7 graus agora. E nós vamos falar justamente sobre como esse clima afeta a agricultura, que para nós aqui em Lagoa Vermelha é um pilar da economia. Para nós e para os outros municípios também da região, dependem muito da agricultura, se não me falha a memória, representa 40% talvez. Dos recursos, né, do que gira de dinheiro aqui em Lagoa Vermelha vem desse setor. E para nós falarmos hoje sobre esse assunto, está aqui comigo o engenheiro agrônomo e também proprietário da Minoso Consultoria e Assessoria, João Minoso. Tudo bem, João? Obrigado por ter aceito o convite. Bem-vindo mais uma vez.
Tudo bom, Ricardo? Muito bom dia aos ouvintes. Sempre é um prazer a gente retornar aqui para falar de um assunto tão importante para o nosso município, nossa região.
Pois é, eu já estava especulando aqui antes da entrevista começar sobre esse clima aqui, né? Que impacto que isso tem para quem está trabalhando com a agricultura, João? Nesse momento, tem alguma coisa plantada ou ainda não?
A gente está num momento bem conturbado agora, porque é um momento de implantação das culturas de inverno. E com esse clima está atrapalhando todo o processo produtivo, né? A parte de implantação. Hoje a gente não está na região, no município, com uma grande quantidade de área plantada já, né? A gente está com. Geralmente se faz primeiro os plantios das culturas de aveia, né? Aveia branca, coberturas, que também está atrasado, e são plantas que estão sofrendo agora com essa chuva e essa falta de luminosidade. Após isso começa a vir a semeadura do trigo. Essa sim está atrasada, porque nós temos como janela o final do mês agora, então nós temos que plantar até os próximos 20 dias todas as áreas de trigo.
É, isso representa um problema, né? Você falava sobre essa janela e que tem que ser aproveitada, porque senão é uma reação em cadeia, né? Acaba atrasando todas as outras culturas.
Isso, exatamente. O principal problema de nós não termos o plantio do trigo dentro da janela ideal é justamente o atraso na lavoura de soja, que vem em sequência, né? Então, hoje a maior fonte de renda dos produtores é o verão, então lavouras de soja e de milho, e exclusivamente após trigo a gente tem soja. Então, o atraso na semeadura da soja faz com que a gente tenha uma perda de produtividade na próximo momento de cultura, que é o verão, né? Que é onde tem maior impacto econômico.
É, fora as perdas que já ocorreram, né? A gente inclusive entrevistou aqui em Mater vários produtores, talvez não foi uma unanimidade, né? Mas perderam boa parte da sua produção em função das chuvas, né? A soja sofreu bastante recentemente com a água, né?
Isso. A gente vem vindo já desde o verão com problemas do excesso de chuva. Então, chega a ser engraçado, né, Ricardo? Porque nós viemos de anos de extrema estiagem e acabamos agora na safra passada, no final da safra passada, perdendo lavouras de soja por excesso de chuva. Então a gente começou com essas perdas já durante o verão, e isso se estendeu agora para o período de implantação das culturas de inverno. Então já nos preocupa, né? Já tem perdas sobre as lavouras de trigo, muito poucas que estão implantadas, mas já tem perda, porque imagina que a planta ela precisa de luz para fazer a fotossíntese, que é o processo básico da alimentação dela. Então, num dia como hoje assim, né, e como semana inteira que está acontecendo, a planta que foi semeada ela está numa perda já grande. Então, está atrapalhando o processo desde o final da safra passada. E isso a gente, pelo que tem visto os modelos climáticos agora, vai persistir por um momento durante o inverno, ao contrário do que a gente imaginava que acontecesse, né? Está se mudando a previsão futura de clima e de tempo.
Uma planta que foi implantada e agora está sofrendo, né? Não está conseguindo crescer. Ainda existe algum tipo de recuperação que possa ocorrer? E eu até pergunto da previsão do tempo. Tem uma melhora sendo prevista aí, Minoso?
Isto. Quanto às culturas já implantadas, essas plantas que estão no solo, para que ela melhore a condição, justamente é uma coisa que nós não controlamos, que é o tempo melhorar. Então a gente precisa de uma quadra de sol, vamos pensar, de pelo menos uns 10 dias de sol com temperatura um pouquinho mais elevada para que o solo deixe de estar encharcado, né? Que o solo consiga secar e essa planta consiga de fato continuar o seu metabolismo. A gente fala agronomicamente, né, que as plantas de sequeiro elas não têm tolerância a ambiente encharcado. Se nós tivéssemos uma cultura de arroz, tudo bem, né? Mas trigo ela não tem uma estrutura na raiz que chamar parênquima. Então, em ambientes onde está completamente encharcado o solo, como a gente está vivendo agora, essa planta ela está lá se afogando, ela não está conseguindo respirar. Então, ela tem um sério problema, é isso que nos preocupa nesse período. Quanto à previsão climática, ela nos anima um pouco, porque a gente tem uma previsão de chuva agora até o dia 15, até segunda-feira, né? E aí depois disso tem uma quadra de sol até o fim do mês. Então não existem chuvas muito grandes, muito expressivas nas previsões atuais, né? Do dia 15 até o dia 31 de julho. E essa vai ser uma janela muito importante, porque é aí que os produtores de trigo e os produtores de aveia, de cevada, de centeio, vão ter que fazer essa implantação. Só lembrando que o zoneamento do trigo para a nossa região vai até dia 31 de julho. Então, se nós não conseguirmos plantar nessa quadra, agosto já está previsto retornar o retorno das chuvas, né, com volumes acima da média prevista também do histórico dos anos, e isso já vai dificultar. Então, além da gente sair do zoneamento da cultura, né, a gente também tem quadras de chuva acontecendo novamente.
Eu sou leigo no assunto, por isso eu vou pedir algumas coisas que para quem trabalha com agricultura pode ser óbvia. O trigo que é implantado agora, então, né, se aproveitar essa janelinha agora de sol que vai ter, para ser plantado, ele vai ser colhido lá em...
Ele vai ser colhido lá pelo mês de novembro.
Ah, fica um bom tempo, então.
Isso. Ele vai ser colhido lá por novembro. Então, isso depende muito do ciclo das cultivares que vão ser implantadas, né? Ciclos mais curtos ou mais longos. Mas nós terminando agora nessa quadra, não vai se acontecer colheitas muito antes do dia 10, 15 de novembro. Então, a gente já parte com um plantio de áreas de soja pós-trigo dessa data. Né? Isso é uma coisa que também assusta, porque todas as lavouras da região vão ser plantadas nessa quadra de sol que vai ter nesse intervalo. Então, se acontecer qualquer evento climático futuramente, vai atacar uma grande fatia dos produtores. Então, vai atacar muitas áreas de lavoura. Propriedades que talvez iam fazer rotações e colocar várias épocas de cultivo para minimizar os riscos, né, de efeitos de fenômenos naturais, não vai mais poder fazer isso, porque a janela está muito curta. Então, se aumenta um pouco mais o risco sobre a cultura do trigo.
Se chover em agosto, parecido com essas últimas chuvas que a gente teve, isso representa uma perda muito grande ou não?
Sim, na verdade nós temos essa preocupação. O produtor tritículo, ele tinha preocupação, que se criou lá alguns meses atrás, uma perspectiva de que acontecessem geadas tardias. E geadas tardias é a partir de setembro, né? A partir da primavera, quando não teria mais, não seria corriqueiro acontecer. Essas geadas, elas acabam matando a cultura do trigo e as culturas de inverno, se acontecer após o florescimento dessas culturas, após elas terem grão sendo formado. E isso acontece a partir de final de agosto, setembro, acontece isso. Então, se tiver geadas tardias, a gente tem uma grande perda nessas lavouras. Isso está se desenhando que não aconteça mais. Então, os últimos modelos climáticos falam que não tem mais perspectiva muito forte de ter geada tardia. Só que ela traz um grande volume de chuva para esse período. E não tanto em agosto, mas a chuva lá em outubro, novembro, no momento da colheita do trigo, é um fator preocupante. Porque tem várias doenças ligadas à chuva no florescimento do trigo e também no processo de colheita. Se tiver muita chuva, a gente consegue, acaba tendo perdas, né? Por não conseguir retirar o trigo do campo, enfim, acaba perdendo qualidade de grão, e é o que aconteceu na safra passada. Então, isso pode ser que volte a acontecer esse ano pelos modelos climáticos atuais.
Certo. Antes da gente falar sobre as doenças, Minoso, já é possível calcular, né, baseado nessa previsão, qual o tamanho da perda? Claro, ocorrendo as chuvas, né, um frio mais para frente aí, depois de agosto, por ali. Isso diminui em quanto por cento a produção que se tinha expectativa? E também o reflexo que isso tem, principalmente no trigo, é gigantesco, porque vai afetar todo mundo, né? O trigo é usado para tudo, né? O pão é feito de trigo, né?
Exatamente. O trigo é um alimento que está diretamente ligado, né, à alimentação humana, né? Ele é consumido in natura, na forma de farinha. Então, é muito importante que você tenha qualidade sobre esse grão colhido. Quando nós falamos em redução de produtividade, enfim, de rendimento, é muito amplo isso. O produtor lembra muito da safra passada, que foi a última que aconteceu agora de trigo, teve uma grande perda de produtividade em função do excesso de chuvas que teve durante o inverno, né? Da condição climática que foi desfavorável para o trigo. Então, o trigo, ele gosta de um ambiente um pouco mais seco, né? E isso fez com que baixou bastante a produção. Ainda não se dá para estimar um número quanto isso vai comprometer, sabe? Vai depender de como estiver acontecendo a parte climática ao longo da safra. Ainda a estimativa é que seja uma safra boa. Então, se diminuiu a área de trigo plantado esse ano no estado, em função da quebra do ano passado, né? Se diminuiu bastante, mas a perspectiva é que se aumente a produção. Então, se imagina que vá colher menos em menos área plantada, vá se colher ainda mais do que o ano passado, a safra passada.
Será que daria, então, para recuperar também o prejuízo que aconteceu na safra passada, esse produtor que plantou o trigo?
O trigo, ele nunca é uma cultura de altos ganhos, de altos rendimentos, mas com certeza, né? O produtor, acho que deve caprichar agora na lavoura, ela está em período de implantação, aproveitar essa quadra de sol que vai acontecer, implantar o trigo dentro do zoneamento, né, até o final do mês, conduzindo ele de forma correta, cuidando das doenças, né? aí torcendo um pouquinho, né, que aí não depende do produtor, mas que não tenha chuva lá na colheita e na floração, que são momentos críticos, ainda tem um potencial bom de produção nessas lavouras de inverno. Isso pode ser, sim, que dê um retorno para o produtor, talvez não a ponto de compensar o ano passado, mas de dar um fôlego, um alívio.
Pois é, vamos para um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta para falar ainda sobre a cultura do trigo e também outras que devem ser implantadas aí no futuro, doenças e também sobre a possibilidade dessa chuva lavar alguns dos nutrientes do solo, né? Que também é uma preocupação. Inclusive, o governo do estado lançou recentemente um programa mais voltado, claro, para aquelas cidades que tiveram enchente, mas daqui a pouco a gente investiga também se essa chuva prejudica a qualidade do solo aqui na região de Lagoa Vermelha. 11h20, nós voltamos já. O João Minoso, que é engenheiro agrônomo, professor do Colégio Agrícola aqui em Lagoa Vermelha, proprietário da Minoso Consultoria e Assessoria e também produtor rural. Inclusive, no intervalo aqui, Minoso, a gente estava falando sobre o teu caso, né? Até eu tinha curiosidade de saber se você já tinha plantado trigo ou estava, como alguns agricultores, esperando um melhor momento.
Exatamente, nós estávamos expondo as dores aqui do produtor, né? No nosso caso lá, nós não plantamos ainda, então a gente está nesse mesmo barco aí da maioria dos produtores, a gente ainda não plantou.
Como é que fica o solo depois dessas chuvaradas aí que aconteceram aqui na nossa região? Tem um trabalho especial agora antes de fazer o... Enfim, fazer a... Me fugiu,
sim,
a palavra?
Iniciar as operações e do plantio.
Isso, começar o plantio, a semeadura, na verdade.
A semeadura, sim, na verdade, são situações agora que exigem bastante cuidado. Na verdade, nós temos bastantes variáveis, né? Que vai depender de cada tipo de área, cada tipo de solo. Se nós formos pensar, o solo da maioria dos locais está encharcado. Então, ele está completamente cheio de água. A gente vai ter que entender em cada tipo de área de solo qual é o tempo que vai demorar para esse solo drenar e dar condições de plantio. Então, tem locais que vai ter que se esperar 10, 12 dias de sol, né, para conseguir entrar com máquinas nessa área.
Não se faz nada com o solo encharcado assim como está.
Não. O solo assim, a máquina nem consegue operacionalizar, né? E outra coisa, a gente destrói o solo se entrar com máquina dentro da área, né? Vai começar a fazer compactação excessiva, vai abrir valeta na lavoura por patinagem, então não consegue fazer a operação. Então tem áreas que vai demorar bastante tempo ainda para conseguir entrar com máquinas. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que essa chuvarada toda pegou momentos de área sem cobertura vegetal. Então a gente está vindo de pós-colheita de verão e áreas ainda onde não tem cobertura vegetal. E são áreas tecnicamente desprotegidas para altos volumes de chuva. Então, por mais que a gente está tendo durante a semana chuvas não tão torrenciais, né? Mas alguns locais têm abertura de erosões, né? De voçorocas, de valetas, né? Que se abrem no meio da lavoura por corrimento de água. Então, isso tudo tem que ser remediado agora, né? A questão nutricional do solo também pode mudar em relação a isso. Então, a gente, aumentando o número de água que está passando por esse solo, se aumenta a lixiviação, que nós chamamos, que é o arrasto dos nutrientes. Então, a gente pode ter um desbalanço nutricional nos próximos momentos agora. Então, é importante que o produtor cuide disso, né? Avalie a condição da sua área, se precisa ser feito algum reparo nessa área antes de iniciar o plantio de inverno.
Agora, precisa de um engenheiro para ir lá e testar o solo para ver o que vai ser feito, né, João?
O bom é sempre buscar uma orientação, né? O produtor, ele já é muito experiente nisso, então ele consegue entender muito bem, mas sempre, né, um profissional pode dar um auxílio mais técnico e talvez indicar alguma coisa a ser feita antes da semeadura do trigo. Porque a gente fala muito essa preocupação, porque quando é feita a colheita lá em novembro, a plantadeira de soja já está entrando atrás, né? Então já está sendo feito o plantio logo em seguida. Nós não temos tempo hábil para fazer uma correção, para fazer ajustar uma vossoroca que abriu na lavoura, né? Fazer algum ajuste desse sentido, alguma drenagem que precisa ser feita. Então o momento é agora, antes do produtor plantar. Claro que vai ficar tudo muito apertado, porque temos poucos dias para plantar o trigo ainda. Então vai ter que botar na balança e tentar trabalhar, às vezes, um pouco maior a jornada para dar conta disso.
Que coisa, bem dinâmico. Questão de doença também, o que, que esse clima aí prejudica, o que, que pode surgir de peste na lavoura?
Falando em lavouras de inverno agora, condição de muita chuva é condição de muita doença. Então, o produtor já sabe disso, né? A doença, ela gosta de clima mais úmido. Então, em ambientes como está se desenhando assim, a gente já se prepara para uma safra que seja um pouco mais conturbada do ponto de vista de sanidade. Então, a recomendação que nós trazemos é que o produtor fique atento, né? Que ele não espere demais para entrar com os manejos. Lembrando que as doenças, na grande maioria delas, o tratamento preventivo, ele é o mais importante, é quem vai fazer com que não causem perdas, né? Claro que as aplicações de produtos específicos, eles não vão construir produtividade, eles vão não deixar o produtor perder. O mais importante é se fazer a semeadura correta agora, e aí depois o controle das doenças mantém essa produção que ele vai construir agora durante o início dessa safra. Claro que tem muitas variáveis para acontecer, e a gente sabe que essa previsão de clima, pelo que nós estávamos olhando, é para ser mais chuvoso do que era para ser no inverno, então isso pode potencializar doenças.
O ano passado foi muito complicado, na safra passada, questão de doença também, Minoso?
Sim, safra passada foi bem complicado também. A gente teve uma condição que pode se repetir agora, né? Que é de bastante chuva e conformação climática para que dê doença. Se o produtor lembrar, na safra retrasada de trigo, aí foi o contrário. Nós tivemos uma safra mais seca, uma safra mais do jeito que a planta de trigo gosta, vamos pensar assim, né? E que não teve esse tanto problema com doenças. A gente aliou também ao início da guerra da Ucrânia, não sei se vocês lembram lá, que o preço do trigo também estourou. Então foi uma das melhores safras da história de trigo aqui da região e do Rio Grande do Sul como um todo. Não se repetiu na safra passada, porque aí baixou preço e baixou produção. Então esse ano não se imagina também altas mudanças no preço de trigo, mas talvez a gente ainda tenha problemas de doenças e de perda de produtividade, dependendo da condição climática.
O cenário internacional que determina o preço do trigo?
Sim, o trigo, assim como soja, milho, né, são commodities, isso é dolarizado, então tem uma variação global do preço. Tudo que acontecer dentro do planeta Terra vai influenciar na formação de preço dessas commodities.
Hoje o Brasil se coloca em qual patamar na produção mundial, Minoso?
Sim, em respeito de trigo, o Brasil não é um grande produtor. Tá? O Brasil ele tem poucas áreas, porque se nós formos pensar, é plantado trigo no sul do Brasil. Então é Paraná para baixo.
É só aqui?
É aqui que se produz mais. Existem áreas em expansão, né? Mato Grosso, São Paulo, até a região do Mato Piba, alguns locais específicos que está entrando novas cultivares de trigo. Trigo é uma cultura de inverno. Então, locais onde não tem inverno tão expressivo, não é que não dê, mas precisam ser materiais mais específicos, até que a própria Embrapa aqui do Brasil está criando para que seja viabilizado o cultivo nessas outras áreas.
No mundo, os outros países produtores, eles estão com um cenário favorável ou desfavorável nesse momento? Se é que também colhe agora, né? Porque deve mudar, né?
Isso.
O período do crescimento da planta, da colheita, né?
Geralmente é o inverso, né? Então a gente fica aqui na entre-safra deles. Os maiores produtores é a região, a Europa como um todo ali, né? Então, até se estendendo para a parte da Rússia, a Ucrânia, por isso que impactou tanto quando esses países não conseguiram exportar a produção por conta da guerra. Então, a Rússia é um dos maiores produtores, é o maior produtor, não sei se esse ano vai se manter, mas é o maior produtor de trigo do mundo. Então, fica muito nessa região da Europa a produção, né? A gente tem Canadá, aqui a Argentina produz bastante também, que está no nosso lado. Inclusive, por muitas vezes, vem trigo argentino aqui para nós, né? Quando nós não temos suficiência aqui do estado.
Teve muita chuva agora na Argentina também ou ficou mais aqui no Brasil?
Essa chuva ela está em todo o sul aqui da América Latina, na América do Sul. Então, está pegando todas as áreas, né? O momento de plantio é um pouco diferente aqui da Argentina, mas fica mais próximo se nós compararmos lá com a Europa, né? Uhum. Então, eles também podem sofrer com o trigo deles aqui na região. Claro que é diferente, eles têm uma condição mais específica de tipo de solo, enfim, até de questão de doenças. Então, a gente não pode comparar diretamente. Pode ser que para nós seja ruim e lá produza bem, né? Então, são horizontes um pouco distintos. Mas no momento eles também estão com chuva lá.
Certo, um momento de bastante incerteza, né, para o produtor e de estudo para saber o que vai ser feito a partir de agora. A gente teria também o plano safra para tratar aqui, Minoso, mas infelizmente o tempo nos limita. Já fica o convite para que você e o pessoal da tua empresa venham também outro dia aqui para a gente falar sobre os levantamentos para o plano safra, que também são bastante complexos, né?
Exatamente, é uma demanda enorme agora, né? A gente sabe que o plano safra foi lançado recentemente. Então, tem muitas orientações, né, que o produtor precisa saber. A maioria das coisas não mudou, que é o mais importante, que a taxa de juros se manteve igual, né? A gente esperava que reduzisse. Mas tem vários outros critérios que é importante, né? E o produtor ele vai utilizar muito crédito agora para frente, até por conta de todos os eventos que aconteceu, das frustrações que teve. Então vai ser muito importante o crédito nessa próxima safra de verão que está por vir, né, para que o produtor consiga se manter bem na atividade e consiga fazer as lavouras com qualidade.
Obrigado pela entrevista.
Obrigado, até mais.
Até mais, conversamos nesta manhã com o João Minoso.